pessoa pergunta: seres que fizeram muito mal no passado e que, como chefes de estados, mataram milhões de pessoas, podem estar encarnados hoje? Bem, estes seres muito negativos e que representam as forças do mal podem, depois de uma encarnação assim, serem encaminhados para uma desintegração. E a desintegração significa desintegrar a personalidade, obviamente, desintegrar a alma e a mônada retornar a um reino mineral. Isto pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é o ser, numa encarnação seguinte, renascer completamente deformado, de forma que ele concentre no corpo dele tudo o que ele fez, ou uma grande parte do que ele fez, ao corpo dos demais. Tão deformado que não possa sequer agir. Então pode acontecer muitas coisas assim. Agora, este que a pessoa cita realmente foi diretamente responsável pela desencarnação de milhões de pessoas, então isto pode estar já no caminho da desintegração. Mas com estas coisas é melhor a gente não se coligar. E uma pessoa pergunta: qual é a nossa filosofia? Bem, segundo os dicionários, filosofia é um conjunto de doutrinas de determinada época ou de determinado país que vai se transformando num sistema estabelecido. Segundo os dicionários, isto é filosofia. Então vai se transformando num sistema estabelecido. Para nós, filosofia tem um outro sentido. Filosofia para nós, no sentido espiritual, é uma doutrina ou uma ideia ou um ensinamento sobre o qual vai se fundamentar a nova raça que vai surgir. Então, para nós, filosofia não é coisa do passado. Filosofia não é como pensaram os filósofos. Filosofia, para nós, é um fundamento da raça futura. E a base dessa filosofia, a base desse fundamento da raça futura, não está na mente de nenhum homem. Então nós não iríamos jamais seguir o que a mente de um homem criou neste tipo de filosofia. Aqui as bases estão nas leis do cosmos, nas leis do universo, nas leis evolutivas e não nas outras. Não se trata de ideias humanas. Nós procuramos buscar as leis, procuramos compreender as leis e viver as leis. Essas leis não foram escritas nem criadas por nenhum de nós. Então nós não temos nenhum filósofo aqui. Essas leis não foram criadas por nenhum de nós. Se algum de nós criar um conceito, nós jamais iremos seguir aquilo. Porque aquilo é um conceito para uso dele, ou para uso de alguém, ou para uso de um certo momento. Mas jamais nós iremos seguir aquilo como filosofia. Então nós estamos buscando as leis cósmicas, as leis universais, as leis planetárias, e procurar seguir o ritmo destas leis. Esta que é a nossa filosofia. Se nós não conhecermos ainda alguma lei, estamos muito abertos para conhecê-la. Conhecer a lei, procurar compreender a lei e seguir a lei. Então a gente trocaria o termo filosofia por lei, por aquilo que é o conteúdo de uma lei. Sempre que nós comentamos alguma coisa, ou abrimos um estudo, ou criamos uma ideia geral para estudarmos, isso deve estar sempre baseado em alguma lei, não na ideia de ninguém. Então deve ter sempre uma lei por trás. Para a gente estar afirmando uma coisa numa reunião de estudos, Precisa ver qual é a lei que está por trás daquilo, porque se não tem uma lei conhecida, não é o caso de tratar. Não é o caso de seguir ideia de ninguém, mas é seguir a lei, conhecer a lei, estudar a lei e seguir a lei. Está claro, né? E quando há algum atrito ou alguma discussão em casa, qual é a atitude que nós devemos tomar? Quem é mais evoluído fica calado quando começa uma discussão. Se os dois são do mesmo nível, discute. Mas se um é mais evoluído, aquele se cala. E assim discussão não há. Agora, nos momentos de atrito, quando o atrito já está formado, aquele que é mais lúcido, em silêncio, começa a orar. Em silêncio, começa a entregar aquilo e fazer um trabalho interior. Então, discussão não tem por que haver, porque se alguém é evoluído, se cala e um não vai discutir sozinho. E, com respeito ao atrito, nós temos que realmente orar quando eles começam. Aqui uma pessoa diz que na página 133 do livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, se fala sobre filhos que crescem sem pais. E ali parece que a gente não está dando muita importância por uns filhos não terem pais. Como é isto? Bem, realmente, aquele livro tem alguns aspectos que são um pouco fora da consciência normal, da consciência comum. Então ali eles são passados um pouco por alto, são colocados, mas passados por alto, como este. Então este que está velado diz assim: servir com amor é correto, servir com amor aos que nos rodeiam. Bem, até aqui está tudo bem. Pois diz, mas não é esse o sentido superior da vida. Olha, aqui já começa, não é? Então, servir com amor aos que nos rodeiam não é mais do que obrigação. Isto não é nada demais. Então, isto não é o sentido superior da vida, isto que o livro quer dizer. O sentido superior da vida está nos níveis superiores da vida, não nas coisas bem feitas que se faz aqui. Então você amar os outros, servir os outros, você agir corretamente, nada disso é superior. Isso é a normalidade. Acontece que a normalidade é muito rara e a gente toma a normalidade como coisa superior. Bom, o livro não se estendeu tanto, o livro só falou isto que eu li, que não é o sentido superior da vida, você ficar tratando os outros com amor em volta. Não é que não se deva tratar. Isso é normal. Não tem nada de superior. Agora, filhos crescem até sem pais. E aparentemente no vazio. Aprendem a conduzir as tarefas de forma diferente até encontrarem o seu verdadeiro escopo na existência. Bom, aqui o livro está dizendo que escopo da existência não é você ser filho de ninguém, nem pai de ninguém. Isso é uma coisa própria da lei evolutiva material, que para reproduzir alguém tem que ser pai e o outro é filho, mas que isto não é nada demais isto. E, portanto, os filhos podem crescer sem pais, por que não? Porque ter pai ou ser filho, isso é uma circunstância da lei procriativa. Então eu não tenho nada que me deter porque sou pai de alguém ou porque sou filho de alguém. Se fosse a lei da transmutação, eu nunca teria nascido de ninguém. Então isso não é importante, isto é uma circunstância. Então dramatizam isso de pai, de mãe, de filho. Dramatizam porque não pensam muito. Isto é uma circunstância da lei procriativa. Porque dentro desta lei se procria. E para procriar, precisa um homem, uma mulher. Isso é porque existe esta lei. Mas onde não existe esta lei, Não tem isso de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de procriação, não tem isto. Como nos mundos intraterrenos, na vida intraterrena, na vida em outros planos, isso não existe, porque não há lei procriativa. As almas têm a sua forma, seu processo de se manifestar naquele plano de consciência que tiver que se manifestar. E essa manifestação das almas, nesses outros níveis, nessas outras civilizações mais adiantadas, não tem nada a ver com lei procriativa, compreende? Então, isso que o livro está dizendo. Se um filho cresce sem pais, ele deve encontrar o verdadeiro escopo da sua existência, porque ele não veio ao mundo para ser filho de ninguém. Como ele não veio ao mundo para ser pai de ninguém? Aquilo é uma tarefa. Mas o escopo superior da existência não é isso. Não é esse o escopo. Escopo superior da existência nós temos que encontrar, ou temos que reconhecer. Então o livro diz que mesmo os filhos crescendo sem pais e aparentemente no vazio, quer dizer, sem família, sem nada, como dizem, né? Sem nada, como se o indivíduo não fosse uma mônada, dizer que está sem nada, porque não tem família, sem nada, como se ele não fosse uma mônada. Então, filhos crescem até sem pais, afirma o livro, e aparentemente no vazio, e assim aprendem a conduzir as suas tarefas de forma diferente. Então, de repente, você encarnar ou está numa situação completamente fora da estrutura normal, isto é porque você tem uma tarefa diferente, ou porque você tem que encontrar o verdadeiro escopo da sua existência. Porque vocês veem que com esta lei reprodutiva, quanto nós nos distraímos. Tem gente que passa a vida inteira fazendo papel de mãe, outro envelhece fazendo papel de pai, outro desencarna fazendo papel de filho. Nada disso existe, vocês compreendem? Isto é a lei procriativa. Tira esta lei e aí seria o resto. Aí seriam realmente as coisas importantes, as coisas que você veio fazer, as coisas que são a sua tarefa, que não é nada disso. Você para procriar, você para fazer um filho, aquilo é um serviço que você está prestando. Porque uma alma, para descer na lei da encarnação e na lei procriativa, precisa disto aqui. Então você está prestando um serviço para uma alma encarnar, nada mais. Isto não é nenhum drama. E pessoas que carregam isto até o fim, desencarnam e continuam vivendo esses assuntos do lado de lá. Uma coisa que não existe. Vocês imaginem retirar a lei procriativa. O que é que fica? Para muita gente não fica nada. Para outros fica a vida. Para outros fica o que elas realmente vieram fazer. Porque, filho, você faz ali num intervalo. Não precisa interromper o que você veio fazer. Entendeu? Nascer, você nasce ali no intervalo, entendeu? Entre uma vida e outra, você pega e nasce. Isso não tem a menor importância, isso são circunstâncias. Isso não é a vida, nem lá e nem aqui. E nos mundos, não nos planetas ou nas civilizações onde não há esta lei, isto nem consta nas pautas das consciências dos indivíduos. Então, é isso que o livro quer dizer, mas não nessas palavras, claro. Porque senão ele ficaria ilegível. Aqui uma pessoa ouviu aquela partilha da Nova Aurora, que falava de forças involutivas e das forças evolutivas, etc. E aí pergunta, como fica neste jogo de forças a função e a presença de quatro arcanjos: o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Uriel e o arcanjo Miguel. Bom, isso que nós chamamos de angelologia, que é esta ciência dos anjos, dos arcanjos, certo ponto dos devas, isto tudo o que está escrito e o que se conhece, o que é teológico, é tudo baseado em especulação. Especulação intelectual, especulação mental, não é? Mas nada disso é seguro. Porque essa evolução angélica e essa evolução dos devas, é muito misteriosa para o homem. O homem, na realidade, não conhece nada dessas evoluções, a não ser que elas existem. E a não ser algum contato, que algum ser contato, terá feito com essas evoluções e deixaram, então, sinais. Então, o campo da ação dessas evoluções ou dessas hierarquias, hierarquia angélica ou hierarquia dévica, isto é muito misterioso, porque é uma evolução que nunca, em toda a sua linha, nunca teve corpo físico. E a nossa evolução é em um corpo físico, há muitos ciclos. Então, como anjos, arcanjos e devas nunca estiveram em plano físico, é uma evolução que se dá em plano espiritual, não em plano físico, com algumas projeções no campo astral, etc., mas com uma evolução que se dá no espiritual. Então isso é muito misterioso. E sempre que existem testemunhos de pessoas que contataram anjos ou que contataram arcanjos, esses seres, quando falam disto, ou quando elucubram mentalmente sobre isto, fazem muitas deturpações, mesmo sem querer. Haja vista que até os pintores mais inspirados desenharam os anjos com asas. Por uma, duas asas num anjo, você precisa ver como isso deve estar deturpado. Mas enfim, só para dar um exemplo. Agora, mesmo que seja um contato através de um ser muito consciente, aquele ser, se ele é realmente consciente, ele sabe que está lidando com uma evolução totalmente estranha à nossa, paralela, e que começa em um nível onde a nossa praticamente vai acabar. De forma que é uma coisa muito desconhecida e muito misteriosa. Agora, de um ponto de vista da tradição, e a tradição vale, não? Porque antigamente tinham mais contato com estas coisas do que hoje. Hoje os contatos são por outras vias. Mas aí, segundo esta tradição, que vale a pena a gente conhecer, porque é um dado que pode nos ajudar numa coligação, não é? Com essas evoluções ou com essas hierarquias, e qualquer coligação com isto é muito positivo. Então, segundo uma certa tradição, esses quatro arcanjos dividiram entre eles a proteção deste planeta, segundo uma certa tradição. E este arcanjo Gabriel se encarregou do norte. O arcanjo Rafael se encarregou do sul. O arcanjo Uriel, do oeste. E o arcanjo Miguel, do leste. Agora, segundo esta tradição, este Gabriel, ele é muito unido, muito inclinado ao eu superior dos seres. Então, este Gabriel tem todo um processo com o eu superior dos seres, com o eu superior dos indivíduos. Daí a lenda, digo lenda porque ninguém sabe disto, não? Daí a lenda de que foi ele que veio anunciar a Maria. Então, como a lenda diz que este Gabriel veio anunciar a Maria, nós podemos até entender aquele episódio como se o eu superior de Maria viesse anunciar a ela que ela ia ter um filho. Porque entre eu superior E anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, tem uma ligação. E esse arcanjo Miguel, segundo a tradição, representa a pura essência da energia do sistema solar, da energia do Cristo. Então, enquanto Gabriel está muito coligado com o eu superior dos homens, da humanidade, este Miguel estaria muito ligado a ponto de representar esta essência crística. Então a gente vê que é um campo do qual nós nada sabemos, nada conhecemos. Ter isto presente, né, mas sem estar afirmando muitas coisas, sem estar procurando pesquisar, porque vai se chegar naquilo que a tradição traz, não mais do que isto, até que nós consigamos uma consciência superior, isto é, até que a gente esteja desperto no nível monádico ou no nível divino, então ali essas coisas vão ficando mais claras. Mas no nível mental, nós vamos, se quisermos, seguindo a tradição, né? Agora, a tradição é que realmente ninguém sabe nada disto. E a tradição é teologia. Tanto assim que se está escrito que o anjo apareceu para Maria, e se aquele representa o eu superior, ninguém sabe dizer se não foi o eu superior dela em forma de anjo, se é que aquilo se deu daquele jeito, que apareceu para ela. Enfim, é um campo totalmente misterioso, que nós temos que respeitar, porque nada conhecemos dele. Nada conhecemos dele. E pessoas que viram anjos, que se dão com anjos, que recebem anjos, precisa ter muito cuidado, não é? Porque isto podem ser outras coisas, outros contatos, não? Mesmo positivos, mas não sei se é anjo mesmo. São coisas positivas, uma linha positiva, mas que é melhor nós termos como um mistério, como uma coisa da qual nós nada sabemos. Agora, essa divisão do planeta, na proteção das quatro consciências, certas tradições realmente afirmam. E como fazer para o corpo viver melhor? Pergunta uma pessoa. Isso é uma boa pergunta, porque nós tratamos muito do nosso corpo sob vários aspectos, não? Mas nós nos esquecemos que o que realmente influi sobre o corpo é a nossa mente. Então, todos os cuidados que a gente toma em relação ao corpo, claro que isto não é nada de extraordinário, isto é coisa que nós temos que cuidar mesmo. Mas nós não temos que esquecer que o que mais influencia o corpo é a mente. Então você pode fazer tudo o que você quiser para o seu corpo. Mas se a sua mente não está limpa, se a sua mente não está clara, se a sua mente não está sadia, o seu corpo mais cedo ou mais tarde vai adoecer. Porque ele está muito subordinado àquilo que se passa na mente. Um grande instrutor dizia que a mente gira em torno de três coisas. E são três coisas muito indesejáveis para o corpo. Isto é, as pessoas só pensam em dinheiro, em alimento e na morte. Então, vira e mexe, as pessoas estão com o dinheiro, o alimento e a morte na mente. Isto é, dinheiro, alimento e morte, segundo esse instrutor, é aquilo que domina a mente humana. E nas horas vagas ela está pensando em outra coisa. Mas mesmo quando ela está pensando em outra coisa, o que ela está pensando está ligado a dinheiro, está ligado ao alimento e está ligado à morte. Isso vocês podem conferir com vocês mesmos a qualquer momento. Parece que vocês estão pensando em coisas muito evoluídas, mas é dinheiro que está ali embaixo. Tem alguma coisa a ver com dinheiro. ou tem alguma coisa a ver com comida, com alimento. Até falando de saúde, você está pensando em comida. O que é que você vai comer? Quer dizer, alimento, dinheiro e morte é a constante. E aí não há corpo que possa ser sadio mais que um tempo. Estas coisas, dinheiro, alimento e morte, pertencem ao viver transitório. Pertence ao viver efêmero. Porque dinheiro, está ou não está, acaba, é efêmero. Alimento, nem se fala. E morte também é aquele momento e pronto. Depois você continua. Então, isso são três coisas muito transitórias. São três coisas muito rápidas. Três coisas que não são profundas, não? E que a gente só se ocupa delas, direta ou indiretamente, o tempo todo. O corpo entra nesta linha. Então, o corpo fica vivendo uma situação que é na linha da situação do dinheiro, do alimento e da morte. Então, o corpo, são impostas estas linhas a ele. Veja, quanto nós nos preocupamos por alimentação. Que seria muito simples, pôr uma comida na boca, mastigar e engolir só. Você não precisa nem digerir, porque o corpo faz aquilo automaticamente. Mas até que o alimento chegue para ele digerir, aconteceu tanta coisa com aquele alimento, tantas tragédias, até que você chegou a comer, que aquilo, quando chega no corpo para ele digerir, aquilo não tem mais nada a ver com a natureza dele. Aquilo não tem mais nada a ver com aquilo que ele devia receber para se manter. Porque o corpo recebe como você conseguiu aquele alimento, se você gosta daquele alimento, se aquele alimento na sua cabeça te faz mal, como faz aquele alimento, como briga por aquele alimento. Olha, isto tudo o corpo não tinha que receber. E isto tudo fica impregnado no alimento. Então, quando você dá o alimento para o corpo, ele tem que se adaptar àquilo. Ele tem que se adaptar e ele tem que receber aquilo, transformar aquilo, mas não transformar como seria o papel dele. Ele tem que transmutar todos os venenos psíquicos que você colocou ali. Ele tem que transmutar o karma daquele alimento até ele chegar na sua mão. E depois ninguém sabe como é que você obteve aquele alimento. Então o corpo recebe tudo isto junto com o alimento. Bem, o dinheiro, se é a preocupação básica, fundamental das pessoas, o dinheiro acaba determinando muitos processos para o corpo. Então, se você tem dinheiro para comprar algo para o seu gosto, para o seu conforto, bom, se é para o seu conforto, nós não sabemos o que aquilo está fazendo para o corpo. Talvez o corpo quisesse o contrário daquilo que você chama de conforto. Então, aqui, este dinheiro entra de uma forma que o corpo vai ter que transmutar, de alguma maneira. E o sentido de morte. Claro que o corpo, quando ele fica desabitado, ele se decompõe, ou aqueles átomos se desintegram. Mas o corpo não acabou ali. Cada corpo tem um átomo permanente que não é físico. A base do corpo, a base para o corpo se formar, não é nada disso que se conhece. A base de um corpo é o átomo permanente, que é o mesmo desde o início daquele corpo, desde que aquele corpo foi formado. Até quando aquele corpo é dispensado, porque nós não precisamos mais de corpo, quem sabe quando. Então aquele corpo é dispensado. O átomo permanente é o mesmo desde o princípio. Então esta ideia da morte, esta ideia de que se morre, esta ideia da mente, enquanto está encarnada num corpo, dizer que existe morte, a mente dizer que vai morrer, a mente dizer que o corpo morre, isto tudo envenena o corpo, compreende? E a consciência do corpo tem que lidar com estas coisas o tempo todo, porque isto entrou de tal maneira na vida das pessoas, tudo isso, isso entrou de tal maneira na cultura, entrou de tal maneira na civilização. Difícil você encontrar uma pessoa que não diga fulano morreu, beltrano morreu. Difícil você encontrar uma pessoa de cuja boca isso não saia mais. Difícil. Ou que ela dizer que vai morrer, ou quando é que minha vida vai acabar. Enfim, estes venenos, estas coisas irreais, estão tão impregnadas, está tão impregnado, e o corpo está impregnado de tudo isto. Então, o corpo, para ser sadio, ele precisava viver sem essas influências. Então, praticamente não existe corpo sadio. Praticamente. Mais cedo ou mais tarde, o corpo vai sucumbir a estas coisas. De uma certa forma, ele vai se entregar a estas coisas. Isto não está na consciência, na essência do corpo. Isto não está na ideia original para o corpo. Na ideia original para o corpo, na criação, não existe corpo doente. Na ideia original do corpo, o átomo permanente é eterno enquanto nós formos precisando de corpo. E nós encontramos, a cada momento de encarnar ou de reencarnar, nós reencontramos este átomo permanente e ele atrai o nosso novo corpo. E à medida que nós vamos vivendo em corpos, este átomo permanente vai se aperfeiçoando. Este átomo permanente deve ir fazendo experiências que o deixem cada vez mais sábio, cada vez mais experiente. Bem, como o corpo é muito coligado com a mente, ele recebe várias coisas da sua mente. Por exemplo, a sua mente tem uma ideia de como o corpo deve ser. Tem gente que acha que deve emagrecer, outro acha que deve engordar, outro acha que a cor disso não serve para se atingir, outro acha que não sei o quê. Então, cada um acha uma coisa e o corpo vai absorvendo isto tudo não tem nada a ver com ele. A essência dele é outra, a vida dele é outra. E o corpo, com isto tudo, ele vai deixando de crescer na sua linha de desenvolvimento que nós nem conhecemos, porque nunca respeitamos o nosso corpo. Vocês sabem que existem até regimes alimentares que se prescrevem iguais para todo mundo. Isso é uma falta de respeito, porque não tem dois corpos para seguir o mesmo regime. Então isso é uma falta de respeito ao corpo. Quer dizer, não existe isto na cultura, isto não existe na educação, por isso é que não existe corpo são. Mais cedo ou mais tarde, ele vai começar a dar a sua nota com base em tudo aquilo que a mente armazenou e que a mente projetou. Com isto, o corpo nunca encontra o seu modo de ser. O nosso corpo vai seguindo a moda, né? O nosso corpo vai seguindo o jeito, vai seguindo as necessidades de tantas formas. Mas como seria a forma desse corpo estar na vida? Como seria a forma desse corpo viver, desse corpo se expressar? Como seriam os gestos deste corpo? Não é? Porque a gente tem tanto conceito, gente educada não fala alto, não é? Gente educada fala baixo. São todas coisas que na vida prática, na vida externa, funcionam muito, não? São muito harmoniosas, porque nós não temos as verdadeiras para colocar no lugar. Então, sem a verdadeira expressão da alma, é melhor mesmo você falar baixo. Porque se não é sua alma que está gritando, é melhor você falar baixo. Percebe como é? Então, é toda uma vida artificial e que o corpo vai ficando submetido. Agora, o corpo, a uma certa altura, apresenta uma dor. E segundo esse instrutor, a gente diz, será que eu vou ter câncer? Pronto. O corpo já recebeu tudo aquilo, e aquilo era talvez um ponto que ele estava ajustando, ou algo que ele estava expulsando, expressando. Mas quando a mente diz, será que eu vou ter câncer? Penso que o corpo recebe. O corpo não pode estar mais sadio depois disto. De ter dado uma nota, de ter tentado se expressar, de tentar eliminar uma coisa e você perguntar, será que eu vou ter câncer? Só porque está lá com uma dor. Ou, se os olhos não estão enxergando bem, já a mente diz, será que eu vou ficar cega? Quando o corpo recebe aquilo, sem saber o que ele estava fazendo nos olhos, sem saber qual era o processo da vista naquele tempo, mas esta ideia, este medo de que eu vou ficar cego, será que eu vou ficar cego? Será que a minha vista vai terminar? Isto o corpo recebe e o corpo tem que transmutar isto. Porque é muito estranho para um corpo receber da mente isto. Será que eu vou ter câncer? Ou receber este medo de ter câncer, que é muito raramente que não pensa. Eu não sei se existe uma pessoa que nunca tenha pensado nisto. Pode ser que haja, mas é difícil. E todos esses corpos estão submetidos a isto, estão submetidos a esse costume, a esse hábito. E a uma certa altura, a consciência física, a consciência do corpo, se rebela, se revolta. Ou a consciência do corpo se submete e fica doente, como a pessoa queria, como a pessoa imaginou, fica doente mesmo, como aquela mente viu que era para ser. Ou ele faz isto, ou ele se rebela, ele se revolta e diz, não quero nada disto. Aí ele tem a sua maneira de reagir, ele tem a sua maneira de mostrar isso. Mas aí é que a gente não entende mesmo. Quando é que ele está doente? Quando é que ele está obedecendo às ordens mentais que você deu? Ou quando é que ele está reagindo? Quando é que ele está dizendo, não quero? Nós não sabemos distinguir isto. Então ficamos dentro desses corpos como maus habitantes, como realmente habitantes que não conhecem o valor da sua parte física, nunca conheceram o valor da sua parte física. Agora, existe, acima de tudo, um poder supremo que está acima de tudo isto. Então, a esta altura da nossa vida no plano físico, na qual nós não sabemos a quantas anda, porque não sabemos, nas vidas passadas, tudo que nós projetamos sobre este átomo permanente, que é sempre o mesmo. Então, você pode estar com uma doença nesta vida que você determinou numa vida passada, que foi projetada sobre o seu átomo permanente e que no seu átomo permanente só se revelou nesta vida, porque o átomo permanente é o mesmo. Então você pode ter projetado alguma coisa lá e naquela encarnação não estava na trajetória do átomo permanente manifestar aquilo, mesmo porque o corpo tinha um tempo limitado de vida, mas aquilo ficou no átomo permanente. Então, uma pessoa pergunta aqui, o mal de Parkinson, por exemplo, ninguém entende como é que uma pessoa boa, ou até como uma pessoa considerada santa, pode ter mal de Parkinson. Como este corpo que recebe tantas coisas daquela alma, esse corpo que está tão disciplinado naquilo que a alma está enviando, naquilo que o espírito está enviando em uma determinada encarnação, como pode ter mal de Parkinson? Que ninguém sabe como vem, ninguém sabe o que é. Na realidade, ninguém sabe o que é. Pode explicar, mas realmente ninguém sabe o que é. Bom, isso, por exemplo, é um medo que a mente teve, mas um medo tão forte, um temor tão forte de alguma coisa, que aquele temor, aquele medo impregnou a matéria. E aquilo se projetou no átomo permanente, aquele medo. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa hoje seja um santo. Como pode ter mal de Parkinson? Ele pode ter tido medo de ofender a Deus numa vida anterior. E tinha tanto medo de ofender a Deus que projetou esse medo de tal forma sobre o corpo daquela época, sobre o átomo permanente, que uma certa altura ele tem mal de Parkinson. Porque mal de Parkinson é o medo em si encarnado na matéria. É um átomo permanente no qual você incutiu o medo. E você, se hoje você é um santo, você chegou a ser um santo porque tinha medo de ofender a Deus. E tinha tanto medo, era tão fiel nisso que arranjou o mal de Parkinson, que a uma certa altura vai se manifestar, que a uma certa altura vai aparecer. Quando aconteceu numa vida passada este medo, então isto é projetado no átomo permanente e o mal de Parkinson vem numa vida futura, porque aquele medo está impregnado. E aí você teria todo um processo de trabalho com o medo, que é um medo inconsciente. Por exemplo, medo de ir para o inferno. Não é elogioso você ter medo de ir para o inferno? Então você está plantando o mal de Parkinson, medo de ir para o inferno, que as pessoas de bem têm, então são boas, de medo de ir para o inferno. Vejam onde vão chegar. Então, por aí vocês veem o caminho da consciência humana, os defeitos da educação, os defeitos da sabedoria humana, não é? E tudo isto refletindo sobre o corpo. Tudo isto refletindo sobre o corpo. Porque qualquer coisa que a sua mente engendre, o corpo recebe aquilo. Agora, a nossa mente engendra coisas o tempo todo, aquele corpo é um repositório de estímulos doentios que ele não consegue manifestar numa vida só. Então, esta questão do corpo é uma questão que nós temos que ver deste ponto de vista. E não apenas estar tratando do nosso corpo diretamente, que é natural, que é normal, que não é nada demais. Você tratar do seu corpo diretamente é o normal. Mas não é isso. Porque você pode estar tratando mal, sem querer, pode estar tratando mal. Qualquer coisa que passe na sua mente que não esteja em harmonia com a essência daquele corpo, com a concepção daquele corpo, com a vida daquele corpo, você está projetando nele, sobre ele, uma coisa defeituosa. Você está projetando sobre ele a doença. Então é preciso realmente ter muito cuidado com a mente. Então, estando com a mente bem controlada, aí sim, tudo que você fizer pelo corpo, e supondo que seja o que tem que ser feito, aí sim ele vai poder receber, vai poder agradecer, vai poder assimilar, mas precisa ouvi-lo muito, precisa respeitá-lo muito, e principalmente não colocar sobre ele esta pecha de que ele é mortal. Porque ele é mortal até um certo ponto. A forma que ele tem hoje é uma forma que vai se desintegrar. Mas ele não é tão mortal assim. Porque esse átomo permanente é desde o início o mesmo. E vai ser o mesmo até o fim. E nós não sabemos o que a mônada, o que o regente das mônadas, que encaminhamento ele vai dar para esse átomo permanente, se ele foi tão aperfeiçoado, no que ele vai ser usado no rol das coisas, em que linha evolutiva esse átomo permanente deste corpo vai ser inserido. E não só o corpo físico tem esse átomo permanente, o corpo astral também tem um átomo astral permanente e o corpo mental tem um átomo mental permanente, porque nesses níveis existem átomos também que não são físicos.